Alô? O som está chegando? Alguém confirma o som? Beleza? Ainda não tem balanço, vou fazer um chat geral ainda. Estamos esperando. Para coletando as perguntas. Obrigado, Matheus, do feedback. Lembrando que daqui 15 dias, mais ou menos, vai ter um curso em Campinas. Dia 23, acho, de novembro, vai ter em Brasília. A gente vai fazer um chat geral, ainda não tem balanço. Mas amanhã a gente vai no Odontoprev. Eu vou levar alguns alunos aqui para fazer uma visita lá no Odontoprev. E a EZTEC, ela está querendo um. Como eles fizeram um follow-on, né? Rio de Janeiro a gente sempre está lá, né? Uma vez por ano, pelo menos, a gente está no Rio de Janeiro. Como eles fizeram follow-on, até que eles querem fazer uma aproximação com acionista minoritário. Então eu vou levar lá algumas pessoas aqui lá para a EZTEC na quinta-feira à tarde. Então, vamos sortear hoje algumas vagas aí para a EZTEC quinta-feira. Obrigado, Ju, do feedback do curso em Curitiba. O Fábio está perguntando se eu acho interessante investir em fundos de investimento como forma de diversificação. Sinceramente, eu não gosto de fundos de investimentos. Eu gosto até de um fundo de investimento, de ações, mas ele não fica no radar das pessoas, né? Eu também não vou fazer propaganda dele aqui, né? Eu acho que se a pessoa quiser direcionar aí para uma renda mais passiva ainda em mercado, em renda variável, eu colocaria no índice, né? E colocaria para alugar o índice. Porque a maioria dos fundos perdem do índice mesmo a longo prazo, então não vejo porquê, né? Claro que se você acertar o fundo na época certa, no momento certo, vai ser muito bom, né? Tudo aí depende de você, mas a minha opinião é essa. O Ju tá perguntando se eu vou na Klabin Day no dia 22 de novembro. Se for aqui em São Paulo, talvez. Se for aí no Paraná, não vai dar, que dia 23 eu tenho curso em Brasília. Ah, de qualquer jeito não vai dar, porque se dia 23 eu tenho curso em Brasília, então quer dizer que dia 22 eu tenho que ir para Brasília. O Gabriel está perguntando, poderia me falar sobre margens líquidas? Como avaliar? Acho muito difícil entender esse indicador. Esse indicador é fácil, na verdade, né? É só você. É um indicador muito simples de você usar. O duro é você usar com o bottom line certo, né? O bottom line está sempre distorcido pela contabilidade, como eu ensino no meu curso. Então, se você usar a margem líquida com o bottom line distorcido, né? Você não vai ter análise correta, né? Todos os indicadores, na maioria das empresas, estão distorcidos. A contabilidade, de uma maneira ou de outra, distorce, os indicadores fundamentalistas, né? Então, por isso que as pessoas fazem ajustes, fazem projeções, tudo para quem faz uma análise mais certa ajusta tudo isso para depois fazer a análise, né? Não são muitos que, na minha opinião, conseguem fazer isso, mas mesmo assim, mesmo quem faça o ajuste tudo certinho, tudo bonitinho, e depois vai fazer um estudo para longo prazo, né? Normalmente esse estudo não vai estar correto também, não porque a pessoa não sabe fazer, logicamente a pessoa sabe. É que as premissas ali, as subjetivas e as objetivas, elas vão mudando de tempos em tempos. E quem fizer o fluxo de caixa descontado, também muitas vezes vai errar, né? A maioria das vezes vai errar também. É, principalmente se for, se tiver fazendo fluxo de caixa para realizar lucro, né? Porque depende muito do crescimento que você colocar, algumas premissas que você colocar, também vai errar bastante. Por isso que para o investidor longo prazo, não vejo assim nenhum jeito de você olhar preço, né, para fazer compras, né? Porque aqui ninguém é contra você comprar ação num preço barato, né? Ninguém está falando assim, ó, preço não importa, então só pague caro pela sua ação. Não, não é isso. A turma está falando assim, ó, preço não importa, então faça as compras conforme o Buster System vai mandando, para você levar a sua carteira meio equilibrada, né? No momento que você... Porque quando a ação realmente estiver barata, quando ela realmente estiver barata, pelos fundamentos, né, ajustados, pelos seus... pelas premissas, pela expectativa de futuro, né? As pessoas normalmente não precisam de nenhuma fórmula para mostrar que as ações estão baratas. Só que justamente nessa hora, normalmente ou a empresa, ou o setor, ou a bolsa como um todo, está passando aí alguns estresses, né? Então é difícil o acionista comprar quando as ações estão caindo. E o mais interessante é o seguinte, né? Qualquer movimento para cima ele acha que está caro. Não quer dizer nada. Nenhum movimento para cima não quer dizer que a ação está cara, e nenhum movimento para baixo quer dizer que a ação está barata. A única coisa que você está fazendo é flutuações normais de mercado. Você que tem que entender da empresa, entender do setor, para ver se ela está subindo por causa de fatos concretos, e se ela está caindo somente por algum estresse ou por alguma, né, algum estresse até que não tem nada a ver com a empresa muitas vezes, né? É uma briguinha do Trump com o Xing Ling lá, cai as construtoras, por exemplo, que tem muito capital externo nas construtoras. O que as construtoras têm a ver com o Trump, com a China lá? Nada, né? O Francisco está perguntando: no que as lojas Renner se diferenciam do varejo em geral? Sempre tive um pé atrás investindo em varejo, pois sempre tocam o terror que é arriscado, margem baixa, muita falência. Lojas Renner, o setor do varejo, para mim é igual a todos. Todos os setores têm as suas empresas boas, né? Empresas não tão boas. E tem os seus drivers, vantagens competitivas, entender do case, nada muito diferente disso, né? Então, se você compreender o case delas, não tem muita diferença não de outros setores. A turma sempre falava assim, né, construção civil arriscada, é feita para quebrar, né? E a EZTEC está dando um retorno absurdo em 12 anos, né? Não só ela, como a MRV também, né? São estilos diferentes, mas também está dando. O André está falando que ele é de Campinas, iniciante, consegue acompanhar o curso? Consegue. Consegue sim, vai lá. O Jé está perguntando se faz sentido ter Engie e Energia do Brasil na mesma carteira. Aí quem tem que decidir é você, eu sempre falo. Não tem problema você ter 3, 4 no mesmo setor, desde que a porcentagem do setor não extrapole o seu controle de risco. Fábio, não se emociona com dividendos. Dividendos é aceitável, né? Não é desejável. entenda isso e passa o upgrade. Aí você já é investidor velho, já faça um upgrade aí no seu entendimento. Porque não seria muito melhor o Bradesco ter para quem emprestar esse dinheiro, emprestar e gerar muito mais valor para o sócio? É óbvio que seria. Se ele está distribuindo, é porque ele não tem o que fazer com o capital, né? Um dividendo extraordinário. Então isso sempre nunca é bom, vamos supor, não é ruim para o acionista, por isso que é aceitável o dividendo, mas não é desejável. Desejável que o Bradesco estivesse crescendo mais. O Pedro, acho que você é iniciante aqui no canal aqui. Se for perguntar qual é o motivo porque uma ação está subindo ou descendo, é claro que a gente não dá para saber, né? O mercado tem expectativas e outra coisa, o estudo do mercado é muito além do que vocês fazem, né? O estudo que vocês fazem, na maioria das vezes, é muito deficitário. Pode ficar tranquilo que tem gente que já está sabendo se a Grandene já está melhorando ou não as vendas, porque isso é normal. As pessoas conversam, né? Vê, pergunta para concorrente. Quem vai atrás sempre tem alguma informação, nada privilegiado, mas informações assim normais de mercado. Tem gente até que faz a própria pesquisa de mercado, pode ficar tranquilo. Também tem uma questão aí de dividendos, que pode vir um dividendo extraordinário. Também, nesse caso, é um estudo maior, né? Que o acionista já tinha que. O acionista da Grandene já tinha que estar sabendo dessa possibilidade, motivo desse dividendo que pode ou não ocorrer, mas tem alguma chance de vir um dividendo aí que eu calculo nos 50 a 60 centavos, nada certeza, óbvio, né? Tem um aqui que não dá nem para saber o nick dele, pergunta qual a relevância entre índice Basileia e BDD, líquido, lucro líquido na análise de bancos, tudo, né? O índice de Basileia você entende como que o banco roda, se ele é mais conservador, menos conservador, se ele está precisando mais capital, menos capital, se ele está dentro do índice de Basileia, né? O PDD ele mostra a eficiência do banco, né? Se o banco tem empréstimo de qualidade ou não, né? Muito simples isso até. Gabriel está perguntando, quais empresas na sua visão têm bons indicadores de margem líquida sem isso ser uma indicação? Não tem jeito de eu falar sem ser uma indicação, né? O Léo está perguntando se eu acredito que a Energia do Brasil é uma boa empresa para longuíssimo prazo. Eu não tenho bola de cristal, Léo. Posso falar que hoje ela é uma boa empresa. O Marcos está perguntando no curso em Campinas, será? Vai ser no Cambuí. O certinho de endereço eu não sei. Acho que é Cambuí. Ó, Thiago, tá pronto aí, Thiago? Beleza, tchau, tá pronto, é o seguinte, ó. Nós temos um network muito bom com as empresas, principalmente as empresas boas da bolsa, né? O curso em Cuiabá foi muito bom, foi muito legal, pro pessoal legal, né? Dei sorte, peguei Cuiabá sem ser Cuiabrasa, peguei Cuiabá bem fresquinho. Banco do Brasil vai fazer uma oferta, não é grande coisa, não deve interferir. Até é bom que vai diminuir um pouco a presença do governo, não. Então, como a gente tem um network muito, muito forte com as empresas, e as empresas enxergam o valor da Baster na aproximação do acionista minoritário com as empresas, muitas delas dependem de feedbacks dos acionistas minoritários, precisam ter esse feedback. Empresas grandes, a gente percebe, eu fui no Itaú, você percebe o gosto que eles têm em em receber da gente, receber acionistas pequenos, né? Querem marcar de novo, gostaram muito, que a gente gostou também. Temos amanhã mesmo, a gente vai no Notoprev, vai ter um pessoal que vai na MDias lá no Nordeste, né? A Isetec, como eles fizeram o follow, eles pediram pra gente levar alguns acionistas minoritários para eles fazerem uma apresentação. A gente até vai filmar e para eles terem uma noção de como qual foi o entendimento desse follow-on e tal, né? E por isso nós vamos agora, e eu quero que vocês pensem muito bem nisso e assumir um compromisso aqui agora, porque no Itaú mesmo, dois faltaram. Não é de bom tom a pessoa se comprometer e simplesmente chegar lá na hora e faltar. Claro que imprevisto pode acontecer, mas a pessoa deveria entrar em contato, avisar, porque a gente tinha dezenas de pessoas que queriam ir, né? E teve pessoas que foram no Itaú, vieram de outros estados. De São Paulo, ao menos, veio uma pessoa só. A turma veio do interior do estado, do interior de outros estados, porque sabia que era uma oportunidade ímpar de crescer como investidor, né? Dito isso, quem quiser ir na Isetec, quinta-feira, 5 horas da tarde, esteja lá 4h15, né? É ali no Ibirapuera, em São Paulo, tá? Munido de duas perguntas, né? Porque a gente vai fazer um vídeo diferente lá com os acionistas. Tem que se comprometer a não ser acanhado, fazer as perguntas para a diretoria da Isetec, interagir ali em vídeo. Se comprometer aí, é claro, a pessoa fala, não, eu vou hoje, amanhã acontece alguma coisa, não pode ir, avisa, a gente coloca outra, a gente vai ter uns suplentes aí, vamos dizer assim, né? Não tem problema, mas não chegar lá, não dá nenhuma satisfação, daí é claramente que também vai para a lista negra e não vai mais, né? Isso daqui é uma coisa bem séria, é um trabalho muito difícil que nós fizemos aí durante vários anos aí para conseguir ter esse networking. Existem dois requisitos básicos para ir na Isetec quinta-feira. O primeiro é, claro, ser acionista da Isetec, e o segundo é ser Baster Blue, tá? É um diferencial para quem é Baster Blue, e agora a gente está se aproximando mais das empresas e vamos procurar aí a toda hora. Amanhã vamos ter duas, vai um pessoal lá conhecer toda a MDias lá no Nordeste, as fábricas, tudo, né? Depois a gente vai colocar as fotos aí, e eu vou levar uma turma lá no Notoprev para fazer um vídeo também. Então, a partir de agora, quem se comprometer aí na Isetec, com certeza, claro que algum imprevisto, avisando antes, tudo bem, né? Fazer perguntas, bolar duas perguntas, porque as perguntas vai ser de vocês, a gente não vai, justamente a gente quer a pergunta do acionista minoritário, a gente não quer de pergunta minha, de analista, de nada, a gente quer a pergunta da visão do minoritário, certo? E eu vou fazer uma pergunta para cada um também, que é por que ser acionista da Isetec. Vocês já vão pensando. Então, a partir de agora, pode colocar o nick aí, quem quiser ir. O Thiago vai marcando. Então devagar. Enquanto vocês estão colocando o nick, a gente vai respondendo as perguntas que estão atrasadas. O Hélio perguntou, ROI é um bom indicador importante Porém, tem que ter cuidado com ele, né? Porque o indicador pode estar subindo em função da diminuição do patrimônio líquido, por exemplo. Sim, pode. Mas é um bom indicador, sim. Renan está falando, deixar uma espécie de reserva de oportunidade já aplicada na ação, porém. Se não há de reserva de oportunidade, não, a gente não vê assim com tão bons olhos. Quem quiser, quem se sentir confortável com ela, usa. Né? Mas não é nada assim que nós interagimos com reserva de oportunidade. O Egílio está falando, pode fazer uma avaliação de cristal, pigmentos. Obrigado. Não está no nosso radar, eu, falar a verdade, nunca tinha ouvido falar dela antes. Tomara que seja boa e você dê sorte com ela, mas não é do meu radar. O Eric está falando, ou seja, se o investidor não souber a relação da pele com o lucro líquido e fazer as relações, pode ficar distorcido. Sim, tudo é uma análise, né? O Valen está falando, Renner é uma ótima empresa atualmente, mas será que vale a pena investir nela pro longo prazo, visto o exemplo da Forever 21 recentemente? O que a gente... Primeiro que... Totalmente equivocado isso. Empresa a gente já se acompanha, né? Então a gente não vai investir na Zetec porque várias construtoras aí no período ruim foram para centavos. A Zetec sempre gerou valor. Pode ser que no futuro não gere. Tá entendendo? Não tem nem... A Forever 21 é estilo americano, no Brasil é diferente. A Lojas Renner, para quem conhece, o resultado dela vem muito forte no resultado financeiro. Né? É claro que tem que acompanhar, claro que o movimento pro digital é sempre acompanhável. Né? Mas não quer dizer. Eu, por exemplo, sempre achei que a CVC ia ser destruída pelo digital. Né? E não foi. Eles fizeram lá pacotes e usaram o digital para crescer, né? Então é complicado. Agora mesmo os bancões vão ser massacrados pelos bancos digitais, né? Um monte de gente tá achando, já sabem quem vai ser os perdedores, né? Então você será? Vamos ver, né? Eu fui lá no Itaú lá e vi que, claro, que eles estão trabalhando com todas as possibilidades, mas não vi ninguém lá morrendo enforcado lá no Itaú, não. Ninguém se matando, se suicidando lá. Fábio tá falando, como você vê de tudo a Klabin, realizar formador no mercado? Formador de mercado é normal, vai ver que ela já tinha um, mudou pra outro. Zetec até hoje sempre muito bom mesmo. Quedas anormais. Não tem ninguém que quer na Zetec? Aqui eu estou dando a chance de vocês irem na frente, porque depois se eu colocar lá no grupo lá da Baster, lá no fórum, daí vai ser por sorteio. Né? Eu já estou dando a chance aqui para quem colocar o nick já vai, não precisa de sorteio nenhum. Matrix está falando, investiu num clube de vantagem chamado Gembit, que paga 15% ao mês, até então estava recebendo normalmente, agora já estou dando desculpa para se pagar. O Matrix, daí não sei, você não investiu? Agora você. Fala, Roger, tudo bom? Camil, eu não estou estudando ela. Alguém quer sair na frente aqui, já acabar a garantida para a Zetec, quinta-feira, 5. Esteja lá umas 4h30 lá na sede. O Cássio está perguntando, como eu vejo a adaptação dos cursos da Croton, as mudanças do mercado... no mercado de trabalho, pensando no médio e longo prazo. Eu acho que a Croton é uma empresa que tá se adaptando a mudança de físico para digital, aumentando o físico. Né, claro que sempre tem que acompanhar essas mudanças. Você pode ver que a passagem do FIES para o PEP foi bem tranquilo, para o FEB, né? Ainda a gente não sabe qual vai ser a imprensa que vai vir, mas a gente percebe que é uma empresa muito de uma qualidade superior, né? O Júnior está perguntando: é possível gerar patrimônio na bolsa depois de acumular no bom capital e ver os dividendos sem precisar trabalhar mais com segurança total? Possível, claro. Temos casos aí de monte, né? E depois tem o seguinte, né? Você não vai viver só da bolsa. Você vai ter um histórico aí, né? Você vai ter uma aposentadoria, uma casa de aluguel, alguma coisa assim, né? Fundo imobiliário, sei lá. Acho que no bolo todo dá para viver tranquilamente se a pessoa investir numa filosofia da Baster aí, sei lá, dos 25 anos até os 50 anos aí. Quando ele chegar nos 50 anos, ele vai estar bem, na minha opinião. Vai ser em São Paulo, vai ser no Ibirapuera. Seguradora pode ter os dois, se quiser, três, os quatro, só tem que acompanhar. A Lili está perguntando se é seguro investir em ouro. Você poderia falar um pouco sobre? Não é minha área, Lilia. Meu é renda variável, né? Nem sei se tem alguém lá de que entende de ouro na Baster. Mas com certeza não é minha área. Bem, ninguém vai querer guardar a vaga aqui para a Isetec? O Taylor, a STT vai fazer, tá aí com Alto Sertão 3 aí, né? Vai depender muito se vai fazer follow-on, se não vai, como vai ser a dívida, se a dívida vai afetar os resultados durante um tempo. Tem que esperar se definir Alto Sertão 3 aí para poder fazer uma análise melhor. Bem, então ninguém vai querer guardar a vaga para a Isetec. Então eu vou postar lá na Baster. De lá, depois o Thiago sorteia se der mais que 10. Piguilinho está perguntando: mas seus dividendos são descontados do preço da ação, porque os lucros declarados não acrescem a cotação? Não entendi a pergunta. Quinta-feira, 5 horas da tarde, deixa lá 4h30. É lá no Ibirapuera, em São Paulo. Com duas perguntas feitas, escritas, pensadas. Quem quiser ir, mais 10 minutos depois. Por enquanto não vai ter sorteio. Depois vai lá para a página baixa e vai ter sorteio. O Matrix está perguntando: outro dia você disse que se arrisca em duas turnaround para dar uma brincada, vamos dizer assim. Uma delas sei que é Vulcabras, não é Vulcabras. Você já está totalmente errado, né? E a outra, quer dizer, você não sabe nem a uma, você vai querer saber as duas. O hétero da margem líquida baixa com giro alto não é ruim assim, né, milho? Claro que vai depender do setor também. Normalmente é ruim. Normalmente em algum momento aí vai passar um estresse, né? Nesses últimos tempos, a única que não tá passando estresse é a droga raia. Case muito forte, muito resiliente. Empresa com uma muito bem, muito boa operacionalmente. Bem, então vamos encerrar então, que eu tenho um compromisso agora. Então eu vou postar na Baster lá, quem quiser coloca o nick lá, tá? Mais uma vez, nós estamos dando uma oportunidade ímpar para vocês, né? Uma visita dessa numa empresa vale 2 anos de estudo, né? Mas eu sei que a agenda tal é complicada tal, mas para quem puder ir, eu iria, né? Evitaria, por exemplo, da pessoa falar assim, né? Ah, tá dando, tô com coceira para vender ou não? Compro, tá caro, não tá, né? Pelo menos 2 anos de estudo, né? Porque tem muita coisa que se você não pega mesmo estudando, né? Uma visita dessa clareia a mente da gente. Então tá bom. Então, até semana que vem. Abraço para todo mundo. Curso em Campinas daqui 15 dias, 15, 20 dias. E curso em Brasília no final do mês. Tá? Tchau para todo mundo.